Purim, 5.786. Se levantará para os judeus socorro e livramento. Nós acabamos de ler o livro inteiro, Megilat Esther, e certamente chama a nossa atenção. Esther, capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os outros povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Essas palavras que Amã disse ao rei Assuero sobre nós não são totalmente verdadeiras nem totalmente mentirosas. É uma meia-verdade. Uma meia-verdade, a rigor, é mentira. Essa mentira dita nos dias do rei Assuero ecoa até os dias de hoje. É só abrir a mídia hoje mesmo e essas palavras estão aqui. Mas há alguma verdade nessas palavras. A parte mentirosa, que não cumpre as do lei, as do rei, que não cumpre as do rei. Isso é mentira. Nós, judeus, sempre cumprimos as leis do lugar onde nós estamos. Sempre. Essa acusação de que nós não cumprimos as leis do Estado, as leis do reino, as leis civis e muito mais, é uma acusação mentirosa. Nós somos cumpridores da lei humana, da lei civil, da lei do Estado, ou, no caso aqui, da lei do reino de Assuero. Mas há uma parte aqui na acusação de Amã que é muito verdadeira. Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Isso é verdadeiro. Nós somos esse povo cujas leis são diferentes das leis de todos os outros povos. E isso incomoda. Incomoda muito. Quem é esse povo que no sábado todo mundo vai trabalhar? Por que eles não vão trabalhar no sábado? Quem é esse povo que não come o mesmo que todos os outros povos comem? Qual o problema de comer carne de porco ou camarão? Qual o problema? Que povo é esse que circuncida seus filhos? Que povo é esse que tem um vínculo inquebrantável com um pedaço de terra pequeno? Em alguns momentos da história, árido, mas que nunca deixou de acalentar o seu vínculo com essa terra. Que povo é esse que não se curva perante ídolos, Que povo é esse? Que salvo as manchas e deformações que existem, os meninos, os hereges, os infiéis, é um povo santo, é um povo que tem leis diferentes. E nós sabemos que essas leis diferentes nada mais são, nada mais, nada menos do que a Torá de Deus, a Torá que ele nos deu. Mas por que isso incomoda tanto? A ponto de que Amã diz, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, é mentira. E a conclusão é, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aqui nós temos a intolerância. Não convém tolerá-lo. Sejamos intolerantes com esse povo. Por quê? Basicamente por causa das suas leis. Por quê? Basicamente por causa da sua Torá. E o desdobramento disso não podia ser muito diferente. Versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Preste atenção! Para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Isto é a solução final. Que não começa na Alemanha nazista. Olha a solução final aqui. Destruir, matar, aniquilar de vez a todos os judeus. E claro, e que lhe saqueassem os bens. Como sempre, e que lhe saqueassem os bens. Isso é o problema externo. Problema do antissemitismo, que é irracional, porque é espiritual e porque é satânico. Não tem como racionalizar, explicar, tentar resolver com argumentos. Esse é o problema externo. Não convém tolerá-lo, porque esse povo tem leis diferentes. Precisa ser aniquilado, destruído. Tem que matar todo mundo. Moços e velhos, crianças e mulheres, todo mundo. Esse é o problema externo, que é terrível. Mas nós também temos o problema interno, que também é terrível. Preste atenção no capítulo 4, até o versículo 12, você tem uma situação dramática em que Mordecai havia transmitido a Esther a gravidade da situação. Esther, há uma sentença de morte contra nós. Nós vamos ser mortos, todos nós. E Esther, bom, é que... faz tempo que eu não vou lá no rei e sabe como é que é, né? O rei não me chamou e tem uma regra se ele não estender o cetro. Então não sei. A grande heroína da história, Esther, nos primeiros momentos, não foi tão heroína assim. Na verdade, ela não queria se envolver. E ela tentou um caminho evasivo. Então vem, talvez, o versículo mais importante do livro de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares, versículo 14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Você está segura. Você está fofinha ali no palácio. Está tudo bem com você. Mas não imagine que você vai escapar. Judeus que se assimilam. Judeus que trabalham como capos. Judeus que não querem ser judeus. Judeus que corrompem a sua herança judaica e que acham que fazendo isso vão ser aceitos. A história mostra que além de um pecado espiritual gravíssimo, isso é de pouca eficácia em termos de aceitação perante a sociedade dos gentios. Não funciona. Não imagines que por estares na casa do rei, tu escaparás entre todos os judeus. A coisa vai chegar até você. Pode demorar um pouco mais, mas vai chegar. Não se iluda, não se engane. Versículo 14. Se de todo te calares, se você não assumir a sua responsabilidade como judia, se você quiser se autopreservar e se calar e fugir da sua incumbência, daquilo que Deus pôs sobre sua vida. Se você quiser ser irresponsável em relação à sua herança judaica, porque você quer fazer de conta que você é igual aos outros, só que você não é, Rainha Esther. Você não é igual aos outros. Deus não te fez igual aos outros. Se de todo te calares, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Não se preocupe tanto assim com a relação de Deus com os judeus. Porque com ou sem a tua ajuda, Deus vai fazer o que tem que fazer. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida. Quer você assuma a sua responsabilidade como judeu, quer você não assuma, de outra parte, Deus levanta livramento para os judeus. Sempre foi assim. Se não vem de um lugar, vem do outro. Pode ter certeza que vai vir. Agora você vai perecer. Mordecai está falando isso à sua sobrinha, que ele amava. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Você vai perecer. O pacto de Deus com Israel é maior do que você. E Deus vai livrar Israel como sempre fez, mais uma vez e mais uma vez, sempre. Mesmo que você não assuma a sua responsabilidade como judeu, como judia. Mas será que não é para isso que você está? Quem sabe se para conjuntura como esta que fosse elevada a rainha? Ou você acha que você foi elevada à rainha para o quê exatamente? Vós judeus, salvos em Jesus Cristo, fazemos parte do corpo místico de Cristo. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo, a rainha. E será que nós, judeus que fazemos, que já fazemos parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, será que nós não fomos colocados nessa posição de responsabilidade justamente para sermos usados como instrumentos na mão de Deus para a salvação de Israel? Não é tão difícil assim de entender. O difícil é assumir a responsabilidade. Mas graças a Deus, Esther entendeu e assumiu a sua responsabilidade. É difícil dizer o que cada judeu, cada judia pode fazer pelo bem de todo o Kahal Israel, de toda a congregação de Israel. É difícil dizer. Mas você sabe. É difícil dizer aos nossos irmãos gentios o que cada gentio cristão pode fazer a favor de Israel. Mas você sabe, porque o Espírito é um só. E se você não sabe muito bem o que fazer exatamente, não precisa abrir um CNPJ. Talvez não seja algo de tanto ativismo, não sei. Mas se você não sabe o que fazer, ao menos chore. Pelo menos. Não seja indiferente. Não seja indiferente! Lembre de Jesus se aproximando de Jerusalém. E chorando. Lembre de Paulo. Lembre de Paulo. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Me diz se tem algo mais elevado do que isso. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tem algo maior do que isso? E é nessa condição que Paulo diz: tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Seja indiferente. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Olha que ponto Paulo chega, separado de Cristo. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, natureza humana de Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre, natureza divina de Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo não era indiferente. Jesus não era indiferente. Por que você seria indiferente? Romanos capítulo 10, capítulo seguinte. versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo nunca perdeu de vista a salvação de Israel. Por que você perderia de vista? Boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles. Súplica, boa vontade a favor deles é para que sejam salvos. Capítulo seguinte, Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Paulo está falando aos gentios, que ele amava, e nós também amamos. Mas ele está dizendo, não sejais presumidos em vós mesmos. Não quero que ignoreis este mistério, porque se você ignorar este mistério, você vai ficar cheio de soberba. Qual é o mistério? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que Amã ficou feliz da vida. Até que a mão do Senhor o alcançou. Até que há um prazo. Há um tempo. Versículo 26. Esse versículo é central para nós entendermos. Bom, eu não diria entendermos. Eu não diria entendermos apenas racionalmente, mas abraçarmos com todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Não me pergunte exatamente o que isso quer dizer. Mas você sabe no seu coração o que isso quer dizer. Certamente você sabe. O Espírito é um só. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador. Vale Sion Goel, o Lechavei Fechabe Yaakov. Nós rezamos esse texto no Sidur, todo sábado aqui. O Vale Sion Goel, o Lechavei Fechabe Yaakov. Virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as iniquidades, as impiedades. Virá de Sião o libertador. Quem é o libertador? Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vier, exatamente como está escrito aqui nesse texto, virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Os pecados estarão tão perto de Jacó quanto o Oriente do Ocidente. Absolutamente distantes. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma celebração muitíssimo maior do que todas as celebrações de Purim juntas. Se quando Deus operou a libertação nos dias de Purim. Isso foi festa, alegria, regozijo e honra. O que será quando vier de Sião o libertador, Jesus Cristo, e apartar de Jacó as impiedades? Festa, alegria, regozijo e honra. Esther, capítulo 9. Nós voltamos ao livro de Esther e aqui eu encerro. Ester capítulo 9, versículos 27 e 28. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, ou seja, os não-judeus, que não se deixaria de comemorar estes dois dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, como nós estamos fazendo hoje. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Itkadal vitkadash merabá, benmadivrach irutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yishom eshechay. וחייכונו ומחונו חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך ללום ללמי אלמיה, התברך ושתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.